Olá, e aí pessoal, tudo bem? Tá começando um novo episódio aqui do Sessão I6, sejam todos super bem-vindos. Esse é o último podcast antes do Oscar 2024, que vai rolar dia 10 de março. Então nada mais justo do que finalizarmos essa maratona dos indicados com nossos principais palpites e previsões de quem deve levar o prêmio aí pra casa. E para deixar o papo ainda mais completo, tô aqui com um convidado participando pela primeira vez do Sessão I6. Então, quero dar as boas-vindas pro Eduardo Schneider. Cara, obrigado por ter aceitado o convite, sério. Seja bem-vindo.
Fala, Lucas. Fala, pessoal de Sessão I6. Nada, cara. Prazer estar contigo e para falar de uma coisa que eu gosto bastante. Eu sei que não tá muito em moda, né, o Oscar. Muita gente já nem assiste. Deixa pra lá, vê na internet no dia seguinte e tal, mas eu tô ali sempre assistindo, cara. Então, pra mim, é um prazer falar sobre o Oscar.
Ah, maravilha. Edu, antes da gente começar, por favor, se apresenta pro pessoal que ainda não te conhece ou que ainda não conhece o Castback.
Beleza, eu sou o Edu Schneider, como você já anunciou. Faço parte lá do Castback, eu, o John e o Rodrigo Poli. Podcast que tem desde setembro de 2021, já tem um tempinho aí. Daqui a pouco a gente faz 3 anos aí de podcast. É podcast exclusivo de cinema e a gente fala de um monte de coisa, de filmes novos, filmes mais antigos, então a gente mescla bastante aí, tanto que nessa época do Oscar aí a gente só fez filme de ganhador do Oscar, a gente falou de filme da década de 50, filme da década de 90, então é bem variado, a gente fala de lançamentos também, então tem bastante coisa aí.
Ah, perfeito, perfeito. Pessoal, o papo hoje é sobre os principais indicados. Em especial, 9 categorias apenas, para não nos estendermos demais. Vamos focar só em algumas categorias. Mas se por acaso quiserem escutar sobre algum filme em especial, temos vários episódios já publicados sobre diversos indicados. A gente já falou sobre Barbie, Oppenheimer, Pobres Criaturas, Homem-Aranha através do Aranha-Verso e mais um monte. Então, se quiserem ouvir algum em especial, os links de todos os episódios estarão na descrição, beleza? Vale lembrar também que provavelmente tudo indica que teremos spoilers durante a discussão de hoje, então fica o aviso para aqueles que não gostam de saber o que acontece ou que não assistiu algum filme aí das principais categorias. Mas é isso, bora começar, né? Então espero muito que gostem, bora lá! Olha, tô super curioso com nossa conversa hoje, viu? Não vou mentir, não. Mas, assim, Edu, não sei você, mas eu tô percebendo um padrão sempre que eu faço essas maratonas de filmes do Oscar. É impressionante que todo ano tem algum filme que todo mundo ama e só não é pra mim. Todo ano tem um monte de atores indicados que eu realmente me pergunto se deveriam, de fato, ser indicados. E sempre tem uns filmes que são indicados e eu acabo adorando e dando graças a Deus que o Oscar indicou, porque senão talvez eu nunca teria assistido.
Sim.
Então, assim, só esse ano eu fui perceber que isso acontece, que todo ano isso acontece. E aí eu queria saber, quando você faz a cobertura do Oscar, isso acontece também? Ou todo ano é uma experiência, assim, completamente diferente pra você?
Cara, é diferente porque nem sempre os indicados vêm de uma safra boa, né? Uhum. É, por um acaso, esse ano a safra tá muito boa. Uhum. Tem muito filme bom. Ano passado também, eu gostei bastante dos filmes indicados no ano passado.
Sim,
teve Banshees de Inisherin, que eu gostei muito. Sim. O próprio filme que ganhou Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Tem gente, sim, que não gosta, ele é bem divisivo, mas eu particularmente eu gostei. Sim. Então tem bastante filme assim que eu gosto. Mas tem ano que é fraquíssimo, você fica difícil você escolher um.
É.
Por exemplo, no ano que ganhou Nomadland. Beleza, Nomadland é um filme legal, mas cara, se você botar ele perto dos filmes desse ano,
sim,
você vai ver que ele não teria a mínima chance.
Exatamente.
De ganhar.
Exatamente. Mas assim, antes da gente ir para as principais categorias, eu queria saber, tem algum filme, algum diretor, algum ator que você sente que definitivamente foi esnobado esse ano, que você pensou, meu Deus, como é que deixaram de lado justamente esse filme, ou então essa pessoa, ou não?
Cara, até que não, cara, até que... Não? Pra mim tá bem justo.
Uhum.
Não vejo assim, ainda mais. É, depois que eles mudaram a regra da categoria, principalmente de melhor filme, de indicar 10 filmes, né? Ele acaba sendo difícil de ficar de fora alguém. Claro que é o diretor, ator, atriz. Uhum. Pode ser que fique alguém de fora, mas eu acho que esse ano tá bem coeso ali, cara. Tá bem certinho.
Olha, sendo bem sincero, fazendo um rápido desabafo aqui, eu diria que Greta Gerwig merecia muito ser indicada a melhor direção. Eu vi muita gente falando que ela foi igualmente injustiçada junto com Margot Robbie, mas sendo bem sincero, eu acho que Greta Gerwig merecia até mais. Eu nem faço tanta questão de Margot Robbie ser indicada, mas Greta Gerwig não ter sido indicada, eu senti, viu? Eu fiquei tipo, caramba, ela poderia ter sido indicada. Já um filme que eu jurava que ia ser indicado em alguma coisa foi o Saltburn, né? Que...
Ah, o Saltburn.
Sim, uhum. Tipo assim, eu jurava porque uns meses atrás ganhou um hype assim altíssimo. Tava todo mundo falando desse filme e eu acho que foi faltando dias pra os indicados saírem. Então eu tava sentindo muito que ia ser recompensado com pelo menos uma indicação, mas até onde eu sei não foi indicado em nada.
Não, não.
E assim, de animação, confesso que eu não assisti, mas Super Mario, eu soube que tem uma animação, eu vi, pelo pouco que eu vi, né? Tem uma animação muito, muito bacana e ia ser legal se tivesse indicado. E assim, eu teria adorado se A Fuga das Galinhas 2 tivesse concorrendo, não necessariamente pela história, mas pra prestigiar o stop motion, que a gente mal vê nas animações hoje em dia.
É muito complicado de fazer.
É muito, leva anos.
Demanda muito tempo.
Exatamente, então seria legal também, repetindo. Eu não sei se iria ganhar, mas pelo menos ser indicado, né? Teria sido legal. Mas é, essa foi a diretora e as produções que se ganhassem um pouquinho mais de reconhecimento, eu não ia reclamar, não. No geral, eu concordo com você que muitos filmes e muitos talentos foram prestigiados, assim, e eu espero que esse ano consiga recompensar bastante, tipo, o máximo de produções possíveis, porque em muitas ocasiões acaba sendo mais... No caso, a maioria das categorias acaba sendo concentrada em pouquíssimos filmes, mas eu espero muito que esse ano todo mundo consiga ser recompensado, né, de alguma forma. Por falar em animação, né, que eu falei de Super Mario, A Fuga das Galinhas, eu queria começar justamente por essa categoria. Por mim, a gente deixa o melhor filme por último só pra fazer um drama mesmo, viu? Eu apoio. Mas por mim, a gente começa com melhor animação. Nós temos O Menino e a Garça, Elementos, Nimona, Meu Amigo Robô e Homem-Aranha Através do Aranha-Verso. Confesso a vocês que eu não assisti todos, tá certo? Nimona, em especial, eu tenho deixado na minha lista da Netflix, mas eu ainda não assisti, mas eu soube que é muito bacana.
É muito boa.
É, você chegou a assistir todos os indicados ou não?
Assisti todos. De animação,
sério?
Assisti todos.
Cara, eu tô muito animado pra assistir O Menino e a Garça. Muito, muito, muito. Eu nunca vi um filme do...
Muito bom.
É mesmo? Eu nunca vi um filme do estúdio Ghibli
nos
Miyazaki. Cinemas. É, tô muito curioso pra assistir. Eu acho que deve ser uma experiência muito interessante ver na tela grande, assim, né? Tô bem curioso. Mesmo sem ter visto todos, eu acho que, mais uma vez, Homem-Aranha... deve levar o Oscar, acredito eu, posso estar enganado, porque ele consegue ser ainda mais ousado criativamente do que o primeiro, na minha opinião, e seria muito merecido se ganhasse. Eu não acho que ninguém ia ficar com raiva se esse filme ganhasse. O jeito como a criatividade e a animação se fundem assim para gerar uma história super interessante, eu acho que merece não só ser indicado, mas vencer. Então, eu acho que seria uma ótima recompensa para principalmente o pessoal da animação, né, que tem sido bem explorado aí nesse departamento. Eu soube até relatos desse filme em especial. Então, ia ser muito bacana. Eu espero muito que ganhe melhor animação.
É, eu, se eu fosse votante da academia, eu votaria no Menino e a Garça. Eu acho Menino e a Garça. Qual eu acho também o Através do Aranha-Verso ótimo. O Nimona também muito bom, mas o meu problema com o Através do Aranha-Verso, a gente até falou isso lá no podcast, é que como ele é uma parte 1 de um filme, ele tem um problema dele, o corte que ele faz pra poder seguir na segunda parte, ele é muito brusco pra mim.
Entendi.
Entendeu? Ele interrompe de uma forma... Talvez quando lançar a segunda parte, ele vai, entendeu? Ele vai ficar mais coeso.
Sim.
Digamos assim. Mas como ele cortou dessa forma, assim, cara, ficou, pra mim, ficou um pouco estranho ali, aquele final ali. Mas, cara, como a animação, estruturalmente, tecnicamente, ele é muito bonito.
Entendi.
Ele consegue até superar o anterior que ganhou o Oscar.
Sim. Mas aí eu queria saber disso que você falou, achei interessante. Você acha que se o título fosse Homem-Aranha Através do Aranha-Verso, parte 1, você acha que o final seria mais justificado? Ou você acha que nem assim?
Pra mim, nem assim. É, o que que acontece? Você pode dividir em duas partes, mas você tem que concluir o arco. Você não pode interromper no meio do arco. entendeu? Você tem uma revelação chocante no final desse filme pra concluir no próximo. Isso, pra mim, isso parece série, cara. Série que faz isso. Você deixa um gancho, né? Um cliffhanger pro episódio seguinte, aí, mas no episódio seguinte você já tá ali vendo. Um filme vai demorar quantos anos aí pra ver? Ele tava pra sair já esse ano, mas já foi adiado. Entendeu? A gente não sabe nem quando é que a gente vai assistir. Então, ele interrompe de uma forma que parece mesmo um filme dividido em duas partes. Ele não parece... O próprio Duna 1 acontece o mesmo problema, porque ele tem uma batalha ali no Duna 1, que ela é bem interessante e tal, e depois tem aquela interrupção, eles vão pra aquela parte no deserto e tal, quando conhece os Fremen, então a interrupção também é feita dessa forma. Já tem outros filmes que conseguem concluir melhor, mesmo quando você sabe, sim, que vai ter uma parte seguinte. Entendeu? Um exemplo, o Missão Impossível. O último Missão Impossível também era Acerto de Contas parte 1. Mas ele consegue concluir o arco. Entendeu? Ele conclui aquela parte da história e aí no próximo filme ele continua. Mas ele conclui até aquele arco ali. Pra mim, isso foi um problema no Aranha Verso. Quando eu assisti o segundo, isso vai deixar de existir, sim, esse problema.
Com, entendeu, certeza.
Porque ele vai estar completo e eu tenho certeza que o filme vai ser ótimo. Mas como é a parte 1, eu não tenho como, entendeu, comparar com uma coisa que ainda vai vir. Então, por isso, eu votaria no Menino e a Garça, que pra mim é completíssimo.
Entendi. Então, o seu voto vai pra esse filme justamente porque não só tem uma boa animação, mas tem um arco mais fechado.
Sim, é uma história que conclui, né? O Aranha Verso, quando ele tiver a segunda parte, ele vai ser fantástico. Mas enquanto ainda não tem, eu prefiro votar no filme que ele já tá completo.
Perfeito. Então, seguindo então pra roteiro original, pode ser?
Então, melhor roteiro original, vamos para Anatomia de uma Queda, Os Rejeitados, Maestro, Segredos de um Escândalo e Vidas Passadas.
E aí, qual é a sua aposta? Você também viu todos, eu imagino, né? Todos os filmes.
Vi todos.
Maravilha.
Pra mim aí, é certeiro aí pra mim a Anatomia de uma Queda, cara.
É mesmo?
O roteiro é perfeito.
Sim.
Sim. Aí pra mim, inclusive é o favorito, né?
Uhum.
A ganhar o Oscar. Pra mim aí não tem nem o que discutir não, cara. Apesar dos Segredos de um Escândalo, a história é ótima e tal. Ele tem uma parte que é baseada em fatos reais. Mas é romanceada, a parte Os Rejeitados é um filme muito bonito, mas é um filme muito simples, entendeu? O roteiro muito simples. O Maestro é um autêntico Oscar bait esse filme, então eu desconsidero ele em qualquer categoria. Vidas Passadas também é ótimo, mas perto do Anatomia, o que é feito ali no Anatomia de uma Queda, que você tem visões do mesmo fato e interpretações muito boas, então acho que nessa categoria aí, acho que leva fácil Anatomia de uma Queda.
Sim, eu gostei muito de Anatomia de uma Queda, mas eu recentemente assisti Vidas Passadas e eu fiquei muito apaixonado por esse filme, muito. Mas eu confesso que realmente Anatomia de uma Queda é muito mais complexo, de um jeito que assim, por exemplo, entrando um pouquinho mais só na história. Normalmente, com filmes sobre crime e que o foco é quem será que matou fulano, quem será que não matou, quando o filme é só sobre isso, principalmente manter o público querendo saber quem é o responsável, normalmente eu sou muito chato com a questão de você revelar. Eu normalmente quero muito que o filme ou a série tenha a coragem, tipo assim, se você começou, você termina. Você tem a coragem de falar quem foi o responsável, ou então caso contrário, eu sinto que o meu tempo meio que foi perdido ali. Mas Anatomia de uma Queda consegue ser uma história tão interessante e tão complexa que eu achei o final tão satisfatório, mesmo eles não tendo falado o que realmente aconteceu, tipo, mesmo eles não tendo mostrado de fato o que aconteceu, mesmo sem ter um flashback relatando, mostrando pro público o que realmente de fato aconteceu, né? Eu consegui acompanhar muito a jornada, gostei muito, e no final eu achei super satisfatório, tipo, o jeito como eles encontraram a verdade pra terminar esse caso jurídico, também foi o suficiente pra mim. E isso nunca acontece. Por exemplo, eu fiquei muito traumatizado, velho, com uma série. Não sei se você assistiu, chamado Em Defesa de Jacob, ou então Defending Jacob, que lançou na Apple.
Sim,
e a série era só sobre que se o menino tinha sido ou não responsável por uma morte e tudo mais. E a série termina sem nenhum compromisso do que, tipo assim, em nenhuma direção ou ser tendencioso pra nada. E ainda era baseado em um livro. Eu terminei muito frustrado porque eu fiquei tão investido que eu não senti que a série terminou dando alguma coisa satisfatória no final. E eu senti que esse filme conseguiu fazer isso. Não deu a resposta, tipo, não deu a solução exata, mas eu senti que eles nos deram muita coisa pra pensar de um jeito que eu achei muito suficiente, sabe? Eu achei uma conquista também, não é sempre que eu vejo isso. Então, só pela complexidade que eles conseguem trazer, eu também acho que merecia muito ganhar. Mas, assim, se vidas passadas, por algum milagre, levasse, eu não ia ficar chateado, não. Confesso a você. Eu ia ficar bem, bem feliz. Anatomia de uma Queda é super merecido também. Acho justo. Então, em seguida, nós temos também roteiro adaptado. E os concorrentes são American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Pobres Criaturas e Zona de Interesse. Essa categoria, eu acho que tem muito a ser dito. E eu acho que a polêmica começou com eles colocando Barbie como o melhor roteiro adaptado. Você concorda que foi uma posição injusta? E você acha que deveria ter sido o roteiro original? Ou você acha que tá onde deve estar? E é isso.
Você pode até contestar se não existisse um regulamento, mas tem um regulamento do Oscar que Barbie se enquadra exatamente para ser indicado nessa categoria, entendeu? Então não tem muito o que discutir, porque tem uma regra já prévia, entendeu? Antes de fazer o filme já se tinha conhecimento dessa regra. Então não tem muito o que discutir.
Uhum.
Mas se eu fosse um votante aí na academia, esse daí eu cravava a Pobres Criaturas, porque eu acho o filme brilhante.
Uhum. Como eu não sei exatamente que regra é essa da academia que coloca Barbie como o melhor roteiro adaptado, você colocar Barbie e Oppenheimer na mesma categoria quando Barbie não precisava estar aqui exatamente, eu acho um pouco desnecessário. E eu acho que não facilita a vida de ninguém, nem de Barbie, nem de Oppenheimer. Assim, como Barbie poderia ter sido lembrado em uma categoria ou outra, como eu falei no começo, na minha opinião, eu pessoalmente acho que seria justo recompensar o filme ganhando como melhor roteiro adaptado. Porém, Pobres Criaturas eu achei também sensacional. Muito, muito bom. Inclusive, quando eu gravei o podcast sobre esse filme, eu não tinha percebido que esse filme era uma adaptação de um livro. Eu realmente não tinha prestado atenção nisso. Passou super batido. Cara, eu também gostei muito de American Fiction. Eu assisti recentemente, achei um roteiro tão inteligente, achei tão sofisticado as mensagens que ele trouxe. Tipo, um roteiro muito esperto mesmo. Eu acho que seria justo se Barbie ganhasse, mas eu acho que realmente quem vai acabar ganhando é Pobres Criaturas também.
Pode ser que ganhe Oppenheimer também. Eu tenho um problema muito sério com o roteiro de Oppenheimer. Eu li o livro,
sim,
né, que é baseado,
sim,
o filme. Então, o que acontece? O Nolan, ele faz uma coisa na adaptação que ele meio que transforma o Oppenheimer. Ele tá mais parecido com o Cillian Murphy do que com o próprio Oppenheimer. Porque o Oppenheimer não era aquele cara tão sisudo que ele mostra ali. O Oppenheimer era um cara popular.
Sim.
Ele era dos cientistas ali mais populares naquela época ali. Entendeu? Teve um concurso nos Estados Unidos naquela época ali, mais ou menos, que os estudantes de física, eles... quem tirasse lá nas primeiras colocações desse concurso que eles fizeram, tal, eles poderiam escolher passar um ano estudando com o acadêmico que eles quisessem. E os que ganharam todos escolheram Oppenheimer, cara, porque ele era tão popular, o pessoal gostava tanto dele, que acabaram escolhendo o Oppenheimer. E ele era um cara meio metido a valentão também.
Ah, é?
Era um cara que... aquela cena que tem no começo lá da maçã, ela é de uma outra forma no livro. Não aconteceu daquela forma, ele tentou matar mesmo o professor.
Foi mesmo, entendeu? Caramba.
Não foi uma coisa por engano, ele tentou matar mesmo e descobriram, e aí conseguiram pegar antes do professor comer a maçã.
Entendi.
Então tem algumas coisas ali que ele modificou que eu não concordo tanto, entendeu? Porque ele transforma o Oppenheimer em uma figura que é diferente do que era a realidade, então pra mim perde ponto ali nessa adaptação.
No geral, você acha que Nolan faz jus ao livro ou não?
Não, de maneira nenhuma.
Entendi.
Não, eu gosto bastante do filme, não é o meu favorito. De longe, não tá nem entre os cinco ali, mas eu gosto bastante do filme, mas ele tem algumas coisas ali e alguns vícios que o Nolan já repete meio que na carreira dele inteira, a coisa de ele repetir muito, ele parece que acho que o público é bem burro, que ele fica repetindo pra frisar que aquilo ali está acontecendo, ele repete, são 3-4 cenas pra mostrar a mesma coisa. Ele não sabe retratar personagem feminina.
Sim,
entendeu?
Sim.
A personagem da Florence Pugh, ela só ficou ali uma amante histérica, entendeu?
Exatamente.
No final das contas, e não era. Ela era também uma cientista, bem famosa na época, então, entendeu? Ficou meio estranho.
Caramba.
Ali. Não ficou.
Eu nem sabia disso.
Bem
Se
legal.
Você não fala, sim.
A gente comentou até no episódio lá, que tem algumas coisas que eu não gosto dessa adaptação. Mas eu gosto do filme, não desgosto não, mas se eu fosse o principal votante ali, ele não... Porque a gente sabe, né? Pela quantidade de prêmios que Oppenheimer ganhou, provavelmente ele vai ganhar, vai levar a maioria dos prêmios aí na noite do Oscar, mas tem algumas coisas, tem alguns prêmios de parte técnica ali que eu acho que ele até merece. Porque,
sim, com certeza.
Aí tem coisas ali bem absurdas, mas tem outras que eu já não gosto tanto.
Ah, entendi. Nossa, eu fico até um pouco aliviado você falando isso, porque concordo super com você. Eu não achei, não fiquei tão impressionado quanto eu gostaria de ter ficado quando eu saí do cinema e tudo mais, e essa coisa do Nolan não saber escrever personagens femininas. Eu só percebi isso quando eu vi uma crítica falando isso. Quando eu percebi isso, todo filme que eu assisto dele eu presto atenção, e aí realmente, nesse filme só tem duas personagens femininas, basicamente. Uma é a que ele trai, e a outra é a que...
A esposa dele.
É a esposa dele, exatamente.
Ah.
Então é sempre o suporte do homem protagonista, e que só, ela só vive em função dele, né?
Tipo, a Emily Blunt, ela só tem um momento no filme. Ela tem uma fala no filme, sim, durante o julgamento, que ela vai muito bem.
Sim.
Mas exato. É só isso, cara. E ela tá indicada aí ao Oscar e tudo mais. Eu acho que não merecia, não pela atriz, não, porque a atriz é boa. Mas o papel dela mesmo, porque não, ela só tem um momento ali, cara. Pra mim não é suficiente pra uma indicação.
Exatamente. É, eu acho que devia ser um crime você ter no elenco Emily Blunt e Florence Pugh e o resultado do filme ser esse, entendeu? E não ser mais do que, sei lá, um resultado mais digno das suas personagens, ou então de performances mesmo, entendeu? Porque eu acho que eu falo por nós dois quando eu digo que as duas já estiveram em produções mais impactantes, em que elas já mostraram mais. Eu não acho que isso é só a responsabilidade delas. É do Nolan que escreveu,
dirigiu. Não, pra mim é total dele.
Sim.
Pra mim é total dele, porque as atrizes já mostraram do que são capazes já em outros papéis. Então,
com certeza, mano.
Não tem muito o que discutir aí, não. Apesar do filme ser bom,
sim,
volto a repetir, eu gosto do Oppenheimer, mas ele tem alguns problemas. Ele não é um filme perfeito como muita gente aí quer que seja, não.
Sim, exatamente. Pegando o gancho que você deu agora sobre melhor atriz coadjuvante, vamos seguir pra essa?
Vamos lá. Melhor atriz coadjuvante tem a Emily Blunt, que a gente acabou de falar, lá por Oppenheimer. Danielle Brooks, pelo A Cor Púrpura. Temos a América Ferreira, lá de Barbie. A Judy Foster, por Niad. E a Davine Joy Randolph, pelos Rejeitados, que pra mim é a favorita. Acredito que ela vai ganhar, tá perfeita no papel. É, a Emily Blunt, a gente já, né, meio que já falou. Danielle Brooks tá muito bem também na Cor Púrpura, tá? Sensacional. O papel dela até meio que rivaliza um pouco com a da Vini, porque tem uma certa semelhança. Elas são, sim, irônicas, elas são bem-humoradas e tal. A América Ferreira, mais por, sim, aquele discurso, né? Aquele discurso lá no Barbie.
O monólogo lá, né? Sim.
Ela arrebentou ali. É, né? Então, acredito até. Apesar que eu tô sendo até contraditório, que eu falei que a Emily Blunt tem uma cena, mas eu acho que a cena da América Ferreira é mais impactante.
Sim, com certeza.
A Judy Foster, eu amo a Judy Foster, das maiores atrizes que tem, já tem dois Oscars. Mas esse filme eu acho bem comum, o Niad. Não sei se você assistiu, Lucas.
Assisti, sim.
Chegou a assistir Niad? Então, é um filme, aquelas histórias de superação, né? De uma senhora de 60 anos que, né, que vai fazer aquela travessia de Cuba até a Flórida e tal. Então, é aquele filme básico americano de, né, de superação pro coach usar aí futuramente aí. Então, eu acho que é um filme bem qualquer coisa, cara. Tem duas atrizes potentes, que é a Annette Bening também é uma baita de uma atriz, a Judy Foster também dispensa comentários, então acabaram indicando aí mais pelos nomes, mais como uma homenagem aí às duas atrizes aí. É, a Judy Foster, que tava na série agora também de True Detective, aí, recentemente também. Que bom que ela tá, né, voltando a fazer várias coisas aí, porque ela é uma atriz maravilhosa, mas nessa categoria aí, se eu fosse votante, eu votaria na Davine, lá no dos Rejeitados, que ela tá perfeita.
Entendi.
No filme.
Essa é uma categoria que eu gosto das atrizes, eu gosto das performances, mas eu não acho que... Tipo assim, assistindo, não foi nada que eu pensei, caramba, agora eu entendi por que elas foram indicadas. É por esse momento aqui, ou então... Tipo assim, Emily Blunt, maravilhosa. Danielle Brooks, eu não assisti A Cor Púrpura, mas eu a conheci em Peacemaker. Eu achei ela maravilhosa. A melhor parte de Peacemaker, eu achei ela muito carismática. A América Ferreira também. Jodie Foster, assisti também esse filme. Realmente é mais pela atriz do que pela potência do filme, né? Que ela tá indicada. E a Davine, eu gostei dela, cara. Mas eu adoro ela. Pra mim, a melhor performance dela é toda vez que ela aparece em Only Murders in the Building. que ela faz uma policial, que eu acho ela maravilhosa.
Sim, sim. Eu gosto muito da série.
Sim, é muito bom. Nesse filme, eu achei ela bem, eu acho que ela tá bem, mas é um filme, é aquilo que você falou, é um filme simples. Tipo assim, pra mim, a melhor indicação dos Rejeitados é o ator, o Paul Giamatti.
Paul Giamatti,
isso. Eu acho que realmente ele foi muito merecido, mas a Davine, eu acho ela uma atriz ótima. Mas pra ganhar um Oscar, pra ser indicada a um Oscar, eu não sei, cara. Se eu fosse um votante, acho que eu escolheria a América Ferreira. Pela potência que a cena que ela trouxe causou, né? Eu acho que ele contribui muito pro filme ser o que é. E a personagem dela representa muito o filme como um todo, entendeu? Por exemplo, eu já não acho que Barbie vai ganhar melhor filme. Mas a América Ferreira representa muito, principalmente nesse monólogo dela, representa muito sobre o que o filme é e a essência do filme. Então, assim, se ela vencesse, eu entenderia por isso, sabe? Realmente, nessa categoria não teve uma performance que eu fiquei, caramba, entendi super porque você tá indicada, espero que você ganhe. Não, mas eu entendo estrategicamente porque foi indicada, mas eu não senti que me tocou muito, sabe? Isso aconteceu muito esse ano no Oscar, de melhor ator, melhor ator coadjuvante, eu senti muito isso acontecendo. Tipo assim, eu não me conectei muito com as performances ou com os personagens, mas eu meio que entendo porque tá sendo indicado, sabe? Então, teve isso. É, se eu fosse um votante, eu acho que eu votaria nela, sim. Mas como a Davine, tá, você disse que tá ganhando muito prestígio ultimamente, eu ia achar o máximo se ela ganhasse o Oscar. Ia alavancar ainda mais a carreira dela e ela merece bastante.
Sim, sim.
Então, seguimos com melhor atriz, né? Aproveitando aqui, nós temos Annette Bening por Niad, Lily Gladstone por Assassinos da Lua das Flores, Sandra Hüller, é assim que pronuncia?
Hüller, porque Hüller. Tem um tremazinho, aquele tremazinho ali faz o som de Hüller.
Perfeito. Sandra Hüller por Anatomia de uma Queda, Carey Mulligan por Maestro e Emma Stone por Pobres Criaturas. Eu já sei, Eduardo, que você gosta muito, que você gostou muito de Assassinos da Lua das Flores.
Sim.
Eu
sim.
Vou ser bem sincero com você, eu vou dizer que, tipo, não foi um filme que me agradou muito.
A Aninha sabe disso?
Sabe.
A Aninha só vai ganhar um inimigo, então.
Eu queria muito que a Lily Gladstone não fosse indicada como melhor atriz, e ela não só foi, como eu acho que ela vai ganhar. Então, assim, eu tô sendo realístico. Eu acho que ela vai ganhar. Mas eu vou justificar, pra não ser odiado aí gratuitamente pelos ouvintes e pelo resto do mundo. Basicamente, eu assisti o filme e, no geral, assim, eu achei que ele tratou comunidades indígenas de um jeito muito, muito desgraçado, sabe? Assim, claro que é baseado em fatos reais, eu entendo isso. Eu não tô dizendo que eu queria que fosse um final feliz e tudo mais, não é isso. Mas eu sinto que, principalmente, a personagem da Lily Gladstone, ela representa muito aquele indígena, tipo, que é explorado e fica de mãos atadas. E ela fez isso, ela representa isso, né, a personagem dela. Uma mulher que, no começo, me chamou muita atenção, que eu achei que ela tinha tudo pra ser uma potência no filme, mas que a melhor contribuição dela foi ser a donzela que não entende como a família toda dela é massacrada e ela só... Ela quase morre no filme. E assim, assistir 3 horas disso, velho, eu achei quase tortura, sabe? Ao invés
eu discordo 100%.
Não, eu sei, eu entendo. Mas eu tô só falando porque que eu acho que... Eu não queria que ela tivesse sido indicada. Eu acho que ela tá indicada, na minha opinião, mais pelo que ela representa.
Não.
Do que por quem a personagem é. E, enfim, eu não acho que foi uma decisão boa. Mas eu quero muito que Emma Stone ganhe. Eu voto muito em Emma Stone, se eu pudesse votar, né? Que eu não posso. Mas eu adoro a Emma Stone. Normalmente, assim, qualquer filme que ela faz, eu adoro. Mas nesse filme, eu senti que a mulher teve basicamente que reaprender a andar pra dar vida a essa personagem, né? E se é o tipo de filme que se fosse outra atriz, o filme talvez não fosse tão bom como é. Eu espero muito que ela ganhe, ia ser um segundo Oscar bem merecido, mas eu acho de fato que Lily Gladstone vai ganhar porque é um Oscar de melhor impacto do que ser a Emma Stone vencendo. Mas é isso.
Eu discordo 100%. Pra mim, a atuação, desde que eu assisti o filme, você contracenar com o Leonardo DiCaprio, contracenar com o Robert De Niro e você ainda conseguir se destacar no elenco, lá no nosso episódio do Assassinos da Lua das Flores, eu frisei bem porque que eu gostei da atuação dela. Então, de repente, quem quiser ouvir lá no cashback, eu explico bem direitinho. Porque ela atua muito, cara, com o olhar. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil de você conseguir passar a emoção só com o olhar. Porque tem gente que acha que filme é ficar cuspindo diálogo. Entendeu? Que é diálogo, 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 roteiro, roteiro, roteiro. E não é isso, cara. A cena que ela tem com o Leonardo DiCaprio no final, que ela sabe que o Leonardo DiCaprio tava causando mal a ela. Mas ela tava proposta a perdoar. Entendeu? Só que ele precisava dizer a verdade. E ele vai e mente novamente, cara, o jeito que ela interpreta nessa cena, assim, é algo pra mim, assim, absurdo, entendeu? A Emma Stone tá ótima também, isso aí não... Se ela ganhar também, ninguém vai poder dizer que não é merecido, porque ela também tá ótima, mas, cara, quando você consegue, num filme do Martin Scorsese, você conseguir ter destaque do lado de dois monstros sagrados...
Sim,
Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, é porque não é uma atuação qualquer, cara. E ela,
sim,
ela, pra mim, ela dá um show ali naquele filme. E pra mim a indicação é bem, bem merecida e tô torcendo pra ela ganhar também.
Não, eu entendo, eu entendo. E provavelmente vai, eu não ficaria surpreso se ganhasse. Mas assim, só reforçando, eu não achei a atuação dela ruim, eu achei uma atuação boa. Eu não achei que ela foi uma personagem bem escrita, eu não tenho problema nenhum com a atriz, eu gostei dela. Foi mais o papel dela em um todo, sabe? Que eu tive um problema. Eu queria muito torcer por ela, mas não passei dos primeiros 10, 15 minutos. Mas é bem capaz que ganhe. Eu não ficaria surpreso. Seguindo, então, pra melhor ator coadjuvante. Pode ser?
Vamos lá, então. Temos o Sterling K. Brown, por American Fiction. Temos o Robert De Niro, por Assassinos da Lua das Flores. Robert Downey Jr., que é o favorito, por Oppenheimer. Ryan Gosling pelo Barbie e o Mark Ruffalo pelo Pobres Criaturas. É, provavelmente vai ganhar o Robert Downey Jr., que talvez não, nem vai ser o Robert Downey Jr. que vai ganhar, vai ser o Tony Stark que vai ganhar. Né, porque, as pessoas gostam muito do ator por causa do personagem e acaba que meio que se confunde. Mas se eu fosse votar aí dos que foram indicados, eu votaria tranquilamente no Mark Ruffalo. O personagem dele no Pobres Criaturas é sensacional, cara. Porque ele começa de uma forma, ele achando que tá lidando com uma pessoa super ingênua, e ele é aquele explorador que você percebe, tá estampado na cara dele, que é um cara abusador, né? E acaba que ele toma uma volta incrível durante o filme, cara, e ele consegue fazer essa nuance do cara que é o super confiante pro cara que tá desesperado, assim, cara, de uma forma sensacional no filme. Então, os outros indicados também estão muito bem também, mas eu votaria aí no Mark Ruffalo pra essa categoria aí.
Você acha que é merecida a indicação do De Niro em Assassinos da Lua das Flores? Eu não achei ruim, mas se você me mostrasse a diferença da atuação desse filme pra qualquer outro filme que ele tinha feito, eu não vi muita diferença, sabe? Eu acho que ele fez o que ele sabe fazer e ele faz muito bem. Mas eu não vi nada muito diferenciado, sabe?
Ah, pra mim, ele essa nuance que eu te falei do Mark Ruffalo, ele também consegue fazer. Porque você tá também, é outro personagem que tá estampado, que é um picareta, e ele consegue fazer essa nuance... De o cara que sabe explorar, sabe o que dizer pra a pessoa que é ingênua. Porque o Ernest, o personagem do Leonardo DiCaprio, é extremamente burro, né? Ele é essencialmente burro. E ele é totalmente manipulado pelo tio, cara. Eu acho que o De Niro tá fantástico nesse personagem manipulador ali também. Eu gosto muito da atuação dele também.
Sim. Essa é outra categoria que... Confesso a você que eu não vejo nenhum desses personagens e nenhum desses atores teve uma atuação que roubou meu coração, assim, como eu gostaria que tivesse roubado, entendeu? Mas a que mais eu achei que teve um desenvolvimento... Nossa, é difícil falar isso, né? Porque o Ryan Gosling, o Ken, né, de Barbie, também teve um desenvolvimento muito interessante. Mas o Mark Ruffalo, foi o que você falou, ele vai de predador e pseudo-garanhão, né? Até um cara que termina meio que na merda, né, digamos assim, pela mulher que ele jurava que ele ia ter na mão, mas ela que terminou sem nem tentar, deixando ele na mão dela, né? Enfim, eu achei muito interessante isso. Também quem o personagem dele representa, né, dentro da sociedade, porque tudo em Pobres Criaturas tem algum comentário sobre a nossa sociedade, né? E o personagem dele tem muito o que dizer, e eu achei isso muito interessante, e ele ainda conseguiu fazer isso muitas vezes de forma cômica, né? Um personagem que traz muita coisa séria e às vezes até triste sobre a figura masculina, e ele conseguir trazer até um lado cômico pra isso, eu gostei muito. Eu ficaria entre Ryan Gosling e Mark Ruffalo. Cara, de verdade, se Ryan Gosling ganhasse por interpretar o Ken num filme da Barbie, eu ia achar tão engraçado. Eu ia achar muito engraçado. Mas eu vou votar no Mark Ruffalo. Eu não acho que a academia vá fazer isso com o Ryan Gosling. Mas eu vou votar também no Mark Ruffalo.
Só antes da gente passar para a próxima categoria, Lucas, a gente não falou sobre a Sandra Hüller como melhor atriz. Na Anatomia de uma Queda, ela tá sensacional no Anatomia de uma Queda,
sim,
cara.
Sim, foi mesmo.
Ela fala 3 idiomas no filme.
É verdade.
Porque ela é alemã, ela fala francês e ela fala inglês pra conseguir se comunicar melhor, porque o francês dela não é muito bom na história. Sim. E ela consegue dar um show, é um filme de tribunal, né, essencialmente de tribunal, ela consegue, cara, dar um show ali no espaço limitado e cativa, assim, de uma forma. É um grande ano dela, porque ela também tá lá no Zona de Interesse também, né? Tá,
sim,
muito bem lá também no Zona de Interesse, então ela tá...
Exatamente.
É uma atriz, cara, que a gente fica doido pra ver mais coisa dela. Você consegue ver que é uma atriz sensacional.
Com certeza. Esse é o tipo de ocasião que, se o Oscar não tivesse enaltecido as produções em que ela está, eu não sei se eu teria conhecido essa atriz. E eu fico muito feliz que eu conheci, entendeu? Uhum. Esses são os casos em que a gente realmente agradece o Oscar pela escolha que fez. As performances dela foram muito boas. Inclusive, eu demorei muito pra associar a personagem dela em Zona de Interesse com ela. Tipo assim, eu demorei muito pra entender que era ela ali, porque eu achei ela muito diferente. Eu fiquei tão impactado com a presença dela em Anatomia de uma Queda que eu até demorei pra entender. Tipo, ah não, essa é a Sandra Hüller que tá aqui já de novo, virando uma personagem completamente diferente. Então, assim, realmente crédito a ela por isso, né? Eu espero muito vê-la em mais produções e que ela ganhe um impulso bem bacana na carreira dela por essa indicação, né? Melhor ator, pessoal, nós temos Bradley Cooper por Maestro, Colman Domingo por Rustin, Paul Giamatti, né?
Isso.
Por Os Rejeitados, Cillian Murphy por Oppenheimer e Jeffrey Wright por American Fiction. Acredito eu que Cillian Murphy deve ganhar pelo fato de que Oppenheimer, como você mesmo falou antes, Oppenheimer tá sendo bombardeado aí com prêmios e o prestígio dos críticos e tudo mais. Eu acredito que essa seja a vez do Cillian Murphy de levar aí pra casa a estatueta. Assim, faz muito tempo que eu não assisti Oppenheimer. Eu não assisto desde que ele tava em cartaz nos cinemas e eu só vi uma vez. Quero ver se eu reassisto. Mas eu lembro que a atuação dele conseguiu ser um dos maiores destaques, né, da história. E você conseguir fazer isso por, o quê, 3 horas de filme, eu não acho que seja uma coisa que qualquer um faz. Então, eu fico feliz que ele tenha sido indicado e provavelmente vai ganhar. É a minha torcida? Provavelmente não. Qual é a sua? Eu quero saber de você primeiro, quem que você torce?
Ah, eu torço pelo Paul Giamatti. Porque é um ator que eu já acompanho ele de outros trabalhos, sempre gostei bastante do ator. Desde lá do... Qual é o filme? Tem um filme que ele faz, é... O Anti-Herói Americano, que ele tá muito bem. O Sideways também, ele tá, que é do mesmo diretor, inclusive, dos Rejeitados. Ele tá muito bem também. É um ator que eu gosto bastante, então... E o papel dele é muito bom, cara. A ponto da gente desconfiar daquele olho dele e achar que é de verdade, né? Muita gente... Ele, sim, até brincou, que falou, pô, até amigos meus vieram perguntar, pô, mas teu olho é assim mesmo, cara? Eu nunca reparei de tão
sim,
bem que ele tá
exatamente
dentro do papel ali. Eu acho que o Cillian Murphy vai ganhar. Tá arrebatando tudo, ganhou o prêmio do sindicato também, então provavelmente vai levar esse Oscar. Aí o Bradley Cooper é aquele Oscar bait que a gente falou, de Maestro. Tem aquela cena lá que é muito boa dele regendo a orquestra lá, mas é... Entendeu? Só isso. O Colman Domingo, pra mim, ele tá melhor na Cor Púrpura do que no Rustin. Rustin é a história lá do Bayard Rustin, que era o, né, meio que o conselheiro ali do Martin Luther King, foi um dos organizadores da marcha. Mas é um filme que a mensagem é mais importante do que o próprio filme, pra mim. Ele tá melhor lá como marido abusador, lá na Cor Púrpura, que era o papel do Danny Glover no filme do Spielberg. Ele tá muito bem lá nesse papel como o cara, né, mal ali. O Jeffrey Wright, eu fico feliz. O Jeffrey Wright, eu fico feliz de ele tá fazendo um protagonista, porque é um ator muito bom, mas que só faz papel de coadjuvante. Sim. Ele tá lá...
Exato.
Principalmente aí o papel mais conhecido lá da franquia 007, né? Fazendo aquele agente americano lá, que é um personagem recorrente dentro do James Bond ali. Ele tá muito bem lá no 007. E aqui ele tá muito bem também. Eu acredito que a indicação dele é merecida aí no ao Oscar. Mas se eu fosse votar, eu votaria no Paul Giamatti aí, porque eu acho que... apesar do filme ser um filme menor, um filme mais aquele filme Good Vibes e tal, mas ele tá... cara, perfeito nesse filme aí, ele dá um show aí. Mas se ganhar, vai, provavelmente vai ganhar o Cillian Murphy, e se ganhar também não é assim, ah, meu Deus, que injustiça, não, porque ele tá muito, pra mim, ele é a melhor coisa do filme.
Sim, sim, é, eu também acho. Eu tenho umas opiniões meio complexas, por exemplo, o Jeffrey Wright, eu também acho ele muito talentoso, mas assim, nesse caso, desse filme em especial, eu gostei muito mais do que o personagem dele representa e como ele se encaixa na história que o filme é contado, do que a performance dele. Eu não achei a performance dele as melhores, mas eu gostei muito do personagem, sabe?
Eu vou te dizer que o filme, cara, pra mim a mensagem é maior do que o filme. Nesse caso aí, eu não achei o filme a maravilha que muita gente tá achando. Achei um filme bem simples, entendeu? Inclusive ele até foge um pouco em alguns momentos ali do tema. Tem um filme brasileiro que também foi muito aclamado, mas que pra mim tem o mesmo problema, que é o Medida Provisória, que foi dirigido lá pelo, se eu não me engano, pelo Lázaro Ramos. Sim. Que é um filme também que tem uma mensagem muito potente, mas que, cara, é desenvolvido de uma forma assim tão pobre. Entendeu? E eu acho que no American Fiction, muita gente aí idiota aí tá entendendo a mensagem errada, tá entendendo invertidamente, como se o filme fosse contra a lacração e justamente dizendo que as pessoas acabam não dando importância, né, ao que deve dar importância e faz aquilo só pra ganhar dinheiro, né? Então é isso que tá criticando e não tá fazendo o filme contra a lacração, muito pelo contrário. Entendeu? Até porque quem fica usando esse termo lacração, a gente sabe que é meio idiota, né?
Exato, é, exatamente.
A pessoa começa falando lacração, você já sabe que é um imbecil, você já nem continua a discussão, porque vai discutir o quê? A pessoa é idiota, entendeu? Não tem o que discutir. Então, eu acho que a mensagem é maior até do que o filme. Eu fico feliz por ele, entendeu? Por ele estar fazendo um protagonista que seja assim a partir de agora na carreira dele, porque ele é um cara muito bom.
É o seguinte, um outro ator que eu também fico muito na dúvida é o Bradley Cooper, porque assim, ele tem momentos muito bons no filme, inclusive a atuação dele, tudo no filme, ser tão descaradamente pra tentar ganhar um Oscar, será que ele, só de raiva, ele não vai ganhar por causa disso? Tipo, só porque ele tentou muito? Será que isso é um problema, tentar demais?
Eu acho que não, o problema é o filme mesmo, cara. O filme é todo desconjuntado, ele forçou demais a barra, entendeu? Acabou que... foi um tiro no pé, cara, pra mim. Porque o filme é extremamente maçante e, cara, é outro filme que também não condiz com a figura do Leonard Bernstein. Não,
de quem ele foi, né?
Sim. Não é de quem ele foi. Era um cara... ele era muito famoso, além de ser um grande maestro, ele era muito famoso pelas estripulias sexuais dele e tal. E ali ele é um cara até mais contido ali, entendeu? Na bissexualidade dele ali, ele era um cara muito mais escrachado, tinha vários parceiros e tal, tem parceiros famosos dele aí durante a vida dele, e ali ele meio que ficou meio com um certo puritanismo no filme, entendeu?
Sim.
É um filme que eu até brinquei lá num comentário, que é um filme que você vai fazer um filme sobre o Leonard Bernstein e o filme não tem tesão, então fica difícil, né?
Sim.
Não tem como ir pra frente.
Então, assim, apesar de tudo, acredito que Cillian Murphy vá vencer. Não necessariamente quem eu gostaria que vencesse, mas eu não vejo nenhum concorrente que roubou meu coração também não aqui. Então, assim, se ele ganhar, eu vou super entender e até achar justo. E também é um ator que tem trabalhado por anos, assim, em Hollywood, mais uma vez, parecido com o Jeffrey Wright. Sempre em papéis coadjuvantes, ou sempre sem muito destaque, mas agora que ganhou destaque,
sim,
conseguiu muito prender a atenção nesse filmão aí. Então, eu acho que seria uma recompensa interessante.
O próprio Nolan, né, quando foi entregar o roteiro pra ele, porque eles já trabalharam juntos aí em outros filmes, ele entregou pro Cillian Murphy e botou um recadinho assim: chegou a hora de você liderar. Então foi bem, bem legal.
Ah, que massa, mano. Eu não sabia disso, não. Bacana. Então, a gente segue, meus amigos, para melhor diretor, né? As principais categorias, melhor diretor e melhor filme. Começando, claro, né? Melhor diretor.
É, melhor diretor, Justine Triet, pelo Anatomia de uma Queda. Martin Scorsese, por Assassinos da Lua das Flores. Christopher Nolan, por Oppenheimer. Yorgos Lanthimos, pelo Pobres Criaturas. E Jonathan Glazer, por Zona de Interesse.
Você também tem... uma opinião de quem vai ganhar, mas quem você gostaria que ganhasse, ou são a mesma pessoa?
Não, vai ganhar o Nolan, isso aí é líquido e certo, eu queria que ganhasse o Scorsese. Ou a Justine Triet. Pra mim, eu ficaria entre os dois ali. Pra mim, a direção foi acima do... O Yorgos Lanthimos também tá... é complicado ali, o Jonathan Glazer também na Zona de Interesse ali, cara, se eu fosse bobear, cara, o Nolan ia ficar em quinto pra mim, sinceramente, cara, eu botaria ele Scorsese, Trier, o Yorgos Lanthimos e o Jonathan Glazer ali. Uhum. Depois viria o Nolan, pra mim, em matéria de direção. Mas vai ganhar o Nolan, isso aí já é fato consumado, já ganhou todos os prêmios, ganhou o sindicato. Quase que impossível tirar o prêmio dele, até porque as votações, elas meio que, né, se cruzam, entendeu? Uhum. As pessoas que votam no sindicato também votam no Oscar. Sim. Então, provavelmente, ele vai levar também por isso. Mas não tem como dizer, cara. Os cinco fizeram grandes direções aí.
Sim.
No ano. Então, quem levasse aí, você não poderia dizer, pô, isso aí, que direção porca. Não, isso aí estão todos muito acima da média, sim, entendeu? Em qualquer outro ano aí, talvez ganhasse fácil ali. Talvez no ano do Parasita, não. Mas em outro ano aí que teve candidatos bem mais modestos, cara, qualquer um desses cinco aí ganharia. Mas nesse ano aí vai ganhar o Nolan.
Sim. Ele já venceu alguma vez o Oscar ou não?
Não, não. Seria a primeira vez.
Eu concordo com você que quem vai ganhar e quem eu gostaria que ganhasse são pessoas diferentes. Eu fiquei tão apaixonado pelas escolhas criativas do Yorgos em Pobres Criaturas que eu queria muito que ele ganhasse, muito. Ou então também a Justine Triet. A história que ela conseguiu construir e o jeito como ela contou, eu achei muito, muito, muito interessante. Então, assim, concordo que Oppenheimer não seria a minha primeira escolha, nem segunda escolha também. Mas é aquilo que a gente tá falando, né? Oppenheimer é o filme do momento, que tá sendo muito aclamado sempre de uma vez só, né? E os votantes muitas vezes são os mesmos. Uhum.
E é um prêmio, né? A gente sabe que é um prêmio comercial também.
Muito.
Então, quando consegue unir o interesse do público com o da crítica, normalmente é o filme que ganha.
Exato.
Então, já aconteceu isso outras vezes também. Tivemos filmes que eu até achei, por exemplo, no ano que o Forrest Gump ganhou. É um filmaço, Forrest Gump, isso é inegável. Mas eu acho Pulp Fiction mais filme. Uhum. Entendeu? E acabou Forrest Gump ganhando quase tudo, porque era um filme que conseguia fazer isso. Reunir ali a crítica e o público. Deu uma bilheteria muito boa. O Tarantino estava surgindo ali, né? Era o começo dele ali. Tinha o Cães de Aluguel e tudo mais. Mas, né, ainda não era o Tarantino que a gente... Hoje, né? Era um cara mais cult ali. Hoje em dia já é mainstream, sim, né? O Tarantino. Então, pra mim, se eu fosse votante naquela época, eu teria votado no Pulp Fiction, que eu acho mais filme. É muito previsível de ganhar o Forrest Gump justamente por causa da bilheteria também. Quando tem isso, cara, aí não tem jeito. Aí ele ganha mesmo. Uhum. Porque isso aí é pra aquecer a indústria. O Oscar surgiu não como um prêmio de qualidade. O Oscar surgiu pra poder abafar, cara, sindicato, entendeu? Na época. Sim. Então, desde o começo, desde a criação do prêmio, o interesse é comercial. Então, o que você falou, uma coisa muito interessante, Lucas, é o que é mais até importante para mim do que a própria premiação, é você dar à luz a alguns filmes que você não veria no cinema, entendeu? Que passaria batido para muita gente, entendeu? Pro grande público. Ninguém estaria indo assistir Pobres Criaturas se não fosse a indicação ao Oscar. Só o pessoal que é cinéfilo mesmo, pessoas que gostam muito de cinema, eu gosto, já gostava do diretor, então certamente eu iria assistir, mas pessoas comuns, naquele que a gente brinca, o público, sim, civil, ele não iria. E a indicação, acho que levou gente pra ver Zona de Interesse, levou gente pra ver Anatomia de uma Queda. Quando que a gente imaginar, né? Filme francês, filme alemão, né? Tem filme coreano, né? Que tem, sim, Vidas Passadas também. Então tem muito dessa coisa também, dessa importância de dar luz a obras que talvez a gente não tivesse acesso.
Exatamente. Vou fazer um desabafo bem rápido agora. Eu tô tão saturado de ver nomes que eu já vi antes, como, por exemplo, Martin Scorsese, Christopher Nolan. Tipo assim, eu acho tão previsível eles serem indicados. Eu sei que vencer já é outra coisa, mas eu acho tão esperado Christopher Nolan, Martin Scorsese, que eu queria ver até diretores diferentes, como a gente tem visto aqui, Justine, o Yorgos, diferente no sentido de fugir um pouco do que as pessoas esperam que preencha as vagas de melhor diretor. Eu acho mil vezes mais previsível o Martin Scorsese e o Christopher Nolan do que esses outros três. Então, por mim, eu gostaria até de ter visto, sei lá, pessoas que tentaram um pouco diferente, ou que, eu não sei, tipo assim, sem querer desmerecer a conquista desses filmes, e eu também acho que Christopher Nolan vai ganhar. Eu concordo, assim, que é um filme artístico, o jeito como ele usa a arte pra expressar, tipo assim, a técnica que ele conhece pra representar a bomba, pra representar mortes como consequência da bomba que ele criou, o jeito como ele encontra pra trazer isso pra tela, eu acho isso interessante. Então, assim, claro que é arte, óbvio, mas são nomes que a gente já espera ver aqui, sabe? Então, eu não ficaria chateado se nos próximos anos nós víssemos pessoas um pouco mais diferentes. Aquilo que você falou agora, que talvez até nós não veríamos se o Oscar não desse uma chance. Por exemplo, teve um filme que a gente nem vai poder comentar, que foi indicado a melhor filme internacional, que tá pela Netflix, Sociedade da Neve. Eu esqueci o nome do diretor. Mas ele fez...
J.A. Bayona.
Isso. Eu vi um comentário muito interessante que se o filme fosse americano, ele seria, ele tava em tudo que era categoria. Tava como melhor diretor, tava como melhor filme. Mas como não é americano, aí Hollywood normalmente tende a... Hollywood muitas vezes é tudo sobre quem você conhece, né? E eu imagino que Christopher Nolan e Martin Scorsese tenham conexões absurdas. Repetindo, não que os filmes deles não mereçam estar aqui. Eu consigo reconhecer as conquistas que eles trazem, né? Mas eu queria muito que... Sei lá, eu queria talvez ver uma coisa um pouco mais diferente.
A própria Celine Song do Vidas Passadas podia estar
aí
também.
Nossa, mano, esse filme foi... Eu achei um filme tão delicado que merecia... Seria uma recompensa incrível se ela tivesse sido indicada aqui.
Sabe o que me incomoda? Eles tratam a animação também como se fosse uma coisa à parte.
Sim.
Entendeu? Por que o Miyazaki não pode nunca ser indicado a melhor diretor?
Exato. Eu nem lembro a última vez que eu vi um diretor concorrendo à animação como melhor diretor. Eu acho que nem já teve isso alguma vez?
Deve ter tido, mas eu não lembro, cara. Sinceramente, eu não lembro. O ano passado, quando ganhou o Guillermo del Toro lá pelo Pinóquio, né? Que eu acho espetacular. Ele comentou isso, falou que a animação é cinema. A animação não é um gênero. A animação é uma forma de contar a história. Não é um gênero.
Até porque existem vários gêneros dentro da animação, né? Tem terror, pode ter romance, sim. Tipo, entendeu?
Sim, é só uma forma de contar a história, cara.
Exatamente.
Não tem diferença nenhuma. Eu achava... Por que não poderia estar um Miyazaki aí também? Né?
Exato. Eu acho ótimo. Resumindo, concordo com você que Nolan deve ganhar, mas meu coração é do Yorgos, cara. Queria muito que ele vencesse nessa categoria, mas eu não acho que é bem uma...
Eu gosto muito desse diretor. Você já assistiu outras coisas dele?
Eu
Tem o
assisti
Lagosta,
o Lagosta
é muito bom.
E a Favorita. Eu achei os dois bem Favorita? Interessantes, assim. Gostei bastante.
Tem o Sacrifício do Cervo Sagrado também, é muito bom. Ele
eu
é
não
um
vi,
diretor...
mas eu soube que é bem macabro. É macabro, será que é a palavra certa? Não sei.
Eu gosto. E o Jonathan Glazer, né, que tá concorrendo lá pelo Zona de Interesse, é um cara que faz poucos filmes, mas é um diretor que eu gosto também. Tem filme com a Scarlett Johansson, tem filme com a Nicole Kidman, então são diretores aí que apesar de não tão conhecidos do grande público, mas dentro do meio ali eles são bem, já tem uma carreira já consolidada, né?
Exato. Pois é. E agora então seguimos para a categoria número 1, a tão esperada, né? A que com certeza vai ser a última na premiação, porque todo mundo sabe que é a que todo mundo quer ver, né? Que é melhor filme. Nós temos American Fiction, Anatomia de uma Queda, Barbie, Os Rejeitados, Assassinos da Lua das Flores, Maestro, Oppenheimer, Vidas Passadas, Pobres Criaturas e Zona de Interesse. Edu, eu queria saber de você. Você acha que é merecido todos esses filmes estarem aqui? Precisava de 9 posições? Ou você acha que tá bom?
10 posições, né? São 10 indicados.
Sim.
Pra mim é bem interessante, cara. Porque consegue englobar aí bastante, bastante gente, entendeu? Uhum. É como a gente tava falando. Você consegue dar luz a obras que talvez não tivessem tanto interesse do público. Então, a partir do momento que sai a indicação, a pessoa já vê aquela listinha, ela quer assistir tudo.
Sim.
Porque ela quer estar por dentro da conversa lá no dia do Oscar. Nem que seja pra no dia seguinte ela conversar com o pessoal do trabalho pra saber o filme que ganhou, se ela pode dizer porque assistiu e tudo mais. Então eu acho bem interessante. Eu só não gosto dessa forma de votação. Que pra mim ela fica muito em aberto pra ganhar o filme, talvez o filme que ninguém desgoste.
Uhum.
E acaba que é um filme, às vezes, mais divisivo, a chance é zero.
Uhum,
entendeu? De ganhar. Por exemplo, Pobres Criaturas, que seria o meu voto. Eu votaria no Pobres Criaturas pra melhor filme.
Ah, eu também, sim.
Eu sei que é muito divisível, porque na academia tem um bando de gente, cara, que é puritana, um bando de moralista que vai ver nudez no filme e vai criticar só por causa disso. E aí o filme perde a chance de ganhar. Se fosse por maior número de votos, talvez ele tivesse mais chance, entendeu?
Sim.
Oppenheimer ninguém desgosta. E nessa forma de votação, Os Rejeitados, ele também ganha força, por incrível que pareça. Porque é o tipo de filme que todo mundo gostou. Não teve ninguém que desgostou do Rejeitados. Barbie tem lá os problemas lá com o pessoal machista, entendeu? Anatomia de uma Queda é falada em outra língua, aí a gente sabe que americano não gosta de ler legenda. American Fiction tá criticando a própria indústria, então ele já, né, tem um pé atrás. Zona de Interesse, filme falado em alemão, filme com poucas falas, então já não interessa. O Maestro foi um fracasso, não vai. Assassinos da Lua das Flores é um filme que saiu mais pra streaming também, então tem um pouco de preconceito também quanto a isso. E aí vai acabar ganhando o Oppenheimer mesmo, porque... Agora, esse sistema de votação, pra quem não conhece, ele é muito esquisito, porque você pega, todo mundo vota. Pega aí, reúne todos os votos, se tiver 50% mais um de primeiro lugar pra algum daqueles filmes, ele é o campeão. Se não chegar a esses 50% mais um, eles pegam, vê quem ganhou menos primeiros lugares e tira esse filme da disputa. E aí faz uma nova votação. E aí vê se atingiu até chegar aos 50% mais um. Então... é meio bizarro, entendeu? Tanto que tem alguns anos aí que ganharam filmes que, cara, por exemplo, ganhou o Coda. É um filme bonitinho, mas, cara, pelo amor de Deus.
Eu tava pensando, né, nele, sim. Exatamente.
Pelo amor de Deus, entendeu? Mas por quê? Que não, o outro filme que tava concorrendo era o Ataque dos Cães. É um filme que um cowboy gay, entendeu? Como é que eles vão, né? Teve um monte de crítica dos machões lá americanos, entendeu? Uhum. Então era um filme que era favoritíssimo a ganhar. Chegou na votação, perdeu pra Coda, que era o queridinho de todo mundo.
E era o menos provocativo, né? Eu acho que nem era provocativo,
sim, sim,
aquele filme.
Era,
de
não, não, nada. Era aquela história de superação, que, né? Sim. A menina, os pais são, né, são surdos, né? E tudo mais. Então, e era uma refilmagem. Eu acho até o filme original, o filme francês, A Família Méliès, melhor do que o Coda. Então, você vê, o filme que ganhou o Oscar é uma refilmagem que é pior do que o original. Então... meio que não faz nem sentido, cara. Quando ganhou o Green Book foi pior ainda, né? O Green Book foi a desgraça total, que era pra ter ganho Infiltrado na Clã e aí você dá um filme de White Savior. É bizarro. Mas vai ganhar o Oppenheimer, não tem jeito. Não.
É, eu concordo 100% com você. Oppenheimer deve ganhar, mas quem eu gostaria de ganhar é Pobres Criaturas. Se Pobres Criaturas vencesse, eu acho que ia ser uma celebração de um monte de coisa. De todas as mensagens do filme, basicamente, né? Uhum. Que faz a gente refletir sobre a mulher dentro da sociedade, todas as cores. É até uma celebração das cores do filme, que eu sou uma pessoa muito visual, sabe? Tem cada cena, tem cada ângulo e paisagem que a gente tá assistindo, que mesmo que a gente saiba que é falso, que é um set, que é uma coisa bem plastificada, até o céu, às vezes, mas é tão lindo. Umas cores fortes, um contraste com as roupas da personagem. Ia ser uma celebração de tudo que esse filme traz. Ele me ganhou muito por isso, por tudo isso e tudo também que eu falei lá no podcast umas semanas atrás. Então, a minha torcida vai muito para Pobres Criaturas, apesar de ter gostado muito de outros filmes indicados também. Eu achei os comentários de American Fiction muito sofisticados até o final do filme. É, Anatomia de uma Queda, um filme muito inteligente. Também Vidas Passadas. Mas também tem Oppenheimer. É que Oppenheimer realmente é isso, mano. Oppenheimer é...
Oppenheimer, cara. Não
vai,
tem jeito.
Vai ganhar. É porque eu fico pensando se esse é um ano... Tipo assim, todo mundo acha que vai ser o filme XY e vai ser o próximo Coda, entendeu? O próximo filme que ninguém tava esperando.
Mas era muito divisivo na época do Coda. Tinha o Ataque dos Cães, mas era um filme... Primeiro era da Netflix, que eles têm um certo preconceito. E tem cowboy gay, que é a coisa, né? Que eles, o símbolo de masculinidade americana é o cowboy. E aí você bota um cowboy que no princípio é machão, e depois você descobre que ele, né, era gay. Sim. E aí, cara, perde um monte de voto. A gente sabe que perde. A mesma coisa o Pobres Criaturas. Tem nudez no filme. O pessoal é idiota, puritano. Não vai votar porque, tem nudez. Aí um monte de pedófilo, de abusador, e o cara não pode ver nudez em filme, mas nos bastidores faz coisa bem pior.
Eu tava pensando aqui, realmente tem outros filmes que poderiam ser os queridinhos, porque por não serem temas tão provocativos, como Os Rejeitados, como Vidas Passadas, mas como Oppenheimer já tem o apelo dos críticos e do público, ele atende mais a demanda de um público, eu ouso dizer, até um pouquinho mais conservador, que é o que predomina dentro da banca, né, da academia. Então, realmente, é de Oppenheimer mesmo. Então, mesmo tendo outros filmes que atendam a essa demanda de não serem provocativos de forma alguma, Oppenheimer é o que mais consegue agradar, o que se espera da banca, entendeu? Então, realmente, eu concordo com você. Oppenheimer ganha, mas Pobres Criaturas fica aí, sendo, talvez, eu diria, até o maior merecedor aí dessa categoria melhor filme. Sim, inclusive, eu queria aproveitar essa oportunidade que a gente tá falando de melhor filme. eu, algumas horas atrás, perguntei para o pessoal, os ouvintes, os seguidores do Sessão S6 no Instagram, quem que eles acham que vai ganhar, né? Eu coloquei aí os nomes, todos os indicados a melhor filme, em especial melhor filme, e eu fiquei curioso para saber, na visão de cada um, quem merece o voto, quem merece o seu voto, né? Aí, só mencionando rapidamente aqui, American Fiction ganhou um voto, Zona de Interesse ganhou um voto, Barbie ganhou um voto, Anatomia de uma Queda ganhou dois, mas agora os filmes que mais ganharam votos, pelo pessoal que segue lá o Sessão S6 no Instagram, foi Assassinos da Lua das Flores, com 6, Pobres Criaturas, com 7, e Oppenheimer também com 7. Olha só, mano, tá igual. Oppenheimer e Pobres Criaturas estão empatados. Então, realmente, tem essa divisão entre quem, de fato, vai ganhar e quem as pessoas gostariam que ganhasse. Não que não existam pessoas que não torçam genuinamente por Oppenheimer, mas Pobres Criaturas, eu diria que é bem mais ousado do que Oppenheimer, no sentido do que Hollywood espera, né? Então, achei muito interessante fazer essa experiência aí com o pessoal que tá seguindo a gente no Instagram. Agradeço a todo mundo que votou. Mas, Edu, no geral, assim, somando tudo que a gente falou hoje, você sente que essa temporada de premiações foi boa pros amantes de cinema? Você sentiu que realmente a academia deu sim destaque para filmes que as pessoas estão interessadas ou filmes que mereceram a atenção que ganharam? Ou esse ano foi mais do mesmo e deixou a desejar?
Não, esse ano para mim foi... Para mim, os dois últimos anos, ele já vem bem forte. Ele tava numa crescente excelente lá quando chegou no Parasita. Parasita foi o auge ali. E aí teve a pandemia e tal, aí deu uma enfraquecida no cinema, né? E agora tá retomando. Ano passado eu já achei muito bom, tinham filmes bem variados, e esse ano tá, cara, uma safra muito boa. Ficaram alguns filmes de fora? Ficaram. Mas, cara, tem muito filme bom indicado e de diversos países, né? Tem filme falado em alemão, tem filme em coreano, tem filme em francês. Então, cara, né, isso é muito interessante pro cinema, não ficar só filme em língua inglesa e tudo mais, e só esses filmes que ganham, fica só se autorreferenciando o tempo inteiro.
E muitos desses filmes que você falou, em categorias que normalmente não estariam, né, indicados,
sim,
que
é ótimo. A premiação, no final, nem é o mais importante, entendeu? A gente dá muita importância e tal, porque a gente quer ver, né, tem a torcida e tudo mais, mas o mais importante é você, cara, você ir ao cinema, sim, você ver o filme, entendeu? Você ter a sua própria experiência. A gente sempre fala lá no cashback. A gente nunca fala pra uma pessoa não assistir um determinado filme. Eu acho isso péssimo.
Eu também acho.
Cada um tem uma experiência diferente. A pessoa pode amar um filme que eu odiei.
Exato, entendeu? Exatamente.
Por motivos diferentes, entendeu? Então, cada um tem que ter a sua própria experiência. Então, você tendo filmes assim bem variados, de línguas diferentes, atores que estão ganhando luz aí por causa dessa premiação. Então, eu acho maravilhoso. No próprio Barbie, você tem lá a América Ferreira ganha a Latina, né, concorrendo, entendeu? Isso é muito importante. Poderia ter mais mulher concorrendo como diretora? Você falou aí da Greta Gerwig, certamente poderia estar ali entre os indicados, a própria, né, Celine Song poderia estar ali também, mas aí parece que tem cota de mulher, né? Tem uma mulher, não pode ter outra.
Né? Exatamente. Tem uma e acabou, aí, né? Tipo, as mulheres diretoras, assim, sim.
Tem esse problema. É bem complicado. Espero que tenhamos mais premiações aí para as mulheres, para pessoas, né, negras, latinas, asiáticas, que é bem legal, pô. Eu já conheci, por exemplo, quando ganhou o Parasita, eu já conheci o Bong Joon-ho, já gostava do diretor. Uhum. Mas muita gente nunca tinha ouvido falar. E acaba que ganha o prêmio, muita gente corre para ver os outros filmes dele. E aí o cara vai descobrir que o cara já tem até filme em Hollywood. É bem legal mais esse exercício de você procurar novas coisas do que a própria premiação em si. Entendeu? Eu fico mais de olho nos indicados do que em qualquer outra coisa. Então, pra mim, esse ano a safra é muito boa.
Sim. Eu concordo com você. Eu fiquei um pouco surpreso quantos filmes foram pra mim, quantos filmes me chamaram a atenção, tipo Pobres Criaturas, Vidas Passadas, American Fiction. Foram filmes que eu não esperava, que eu fui assistir sem muita pretensão, mas que acabaram me conquistando de verdade e que eu até anotei pra não esquecer, pra mesmo quando terminar essa temporada de Oscar, no futuro eu reassistir, sabe? Pra mim foram achados que eu fiquei feliz por ter assistido, e isso foi graças ao Oscar. Eu espero que o Oscar sempre mantenha essa linha de, tipo assim, mesmo tendo um filme ou outro que realmente não é pra mim, sempre tem alguns que eu encontro que pra mim são achados, justamente por terem sido indicados, entendeu? Então, eu sou muito grato, toda vez que eu maratono, sempre tem essas joias aí. Então, eu espero que o Oscar continue nisso, sem medo de prestigiar filmes e talento que merece ser prestigiado e não necessariamente é o óbvio, né? E aí, acho que é isso que as pessoas querem ver, né? Eu não falo por todo mundo, né? Eu falo por mim, mas eu gostaria de continuar vendo isso aí nos próximos anos. Eu concordo com você.
E que as pessoas fiquem de olho também nos festivais aí de cinema também, que é importante. Tem Festival de Cannes, de Veneza, Berlim.
Não existe
Berlim
só acabou... Oscar, né?
É, o Berlim acabou de ter aí. Com certeza esses filmes aí daqui a pouco vão estar reverberando aí pra... Nos próprios festivais aqui do Brasil, tem Festival de São Paulo, tem festival aqui no Rio, que eu tô sempre cobrindo também. Por exemplo, Pobres Criaturas passou no Festival do Rio, entendeu? Em setembro. O pessoal aqui do que foi no festival assistiu em setembro o filme. Então já sabia que esse filme ia chegar forte aí, porque todo mundo viu que era um filmaço. Então fique de olho aí, o Festival do Rio tá aberto pra todo mundo, aqui no Rio, né, óbvio, tá aberto pra você ir, tem os cinemas que exibem as sessões lá e tem muita coisa boa do mundo inteiro, cara. Entendeu? Pra você assistir filme que só vai sair aqui daqui a 4, 5 meses, entendeu? E no festival você já consegue assistir, então é bem bacana também pra quem gosta de cinema aí, quem gosta de ver coisas diferentes, né?
Ah, cara, é incrível, incrível. Realmente você tá certo. Eu não acho que a gente fala o suficiente sobre premiações e festivais sem ser principais, assim, tipo Oscar. Concordo com você. Mas isso também é questão de saber procurar qual é o mais perto de você, né? Porque muitas vezes, no caso do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro acabam sendo os mais prestigiados.
Sim, é verdade,
né?
Tem isso também.
Então também tem isso. Mas eu acho incrível essa coisa de prestigiar não necessariamente os festivais mais populares, mas festivais que muitas vezes fogem do tradicional, né?
Sim. Tá sempre rolando alguma coisa de cinema, e às vezes até é de graça, cara.
Muitas vezes,
se
a pessoa
procurar nas cidades, tem várias coisas rolando aí de cinema. Exato. Cursos também, pra quem quer aprofundar um pouco mais o conhecimento também. Tem vários cursos aí gratuitos. Então, pra quem gosta de cinema aí, tem bastante coisa aí.
Perfeito, perfeito. E dito isso, meus amigos, a gente vai caminhando pro final do papo de hoje e eu queria saber de vocês aí que estão ouvindo, vocês concordam com o que foi dito hoje ou não? Quem vocês acham que ganha melhor filme? Mandem seus palpites lá no Instagram, @sessãoas6, ou nos comentários do YouTube. Pra quem tá acompanhando por lá, podem ficar à vontade que eu adoro trocar uma ideia com vocês. Lembrando que os links de todos os filmes indicados já discutidos aqui vão estar na descrição, aos que tiverem interesse, tá bom? E agora eu queria agradecer, assim, demais, ao convidado Eduardo Schneider por ter topado participar. Sério, espero que volte mais vezes, quem sabe até com o resto do pessoal do Castback, não sei. E se quiser divulgar suas redes sociais, do podcast também, pode ficar à vontade que a hora é essa.
Beleza, valeu Lucas, eu que agradeço. Falar de cinema é sempre um prazer. Se quiser chamar a gente aí, pessoal do Castback lá, a gente tá sempre à disposição.
Ah,
aí também.
Maravilha.
Só chamar, só combinar direitinho e a gente grava aí junto. Você também lá um dia ir lá gravar com a gente.
Ah, isso é uma honra.
As redes sociais do Castback são todas @CastbackP, esse pezinho aí no final de podcast. Então é fácil de encontrar, a gente tá em Instagram, Twitter, TikTok, Kwai, em todas as redes e... A gente agora também tá fazendo algum conteúdo lá também no YouTube, só procurar lá, Castback Podcast. A gente vai, inclusive, no Oscar, na cerimônia do Oscar, a gente vai fazer uma live. A gente vai estar lá conversando lá com o pessoal lá sobre a premiação. Minha rede social particular é @EduSchneider76 também, em todas as redes. Então é fácil de achar lá também. Se tiver dificuldade aí com o sobrenome, só lá no perfil do Castback tem também as nossas arrobas lá. Então pode também achar a gente por lá também. Sim. E o nosso podcast, como eu falei no começo, é um podcast de cinema. Sim. Ele sai toda quinta-feira, às 5 da tarde, sem falta, né? Já são mais de 130 episódios aí já lançados. Então, só procurar a gente lá, que a gente está em todas as plataformas também. Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, em todas as plataformas. A gente acha fácil lá.
Show, é isso pessoal, maravilha. Aos que escutaram até o final, poxa, muito obrigado. Se puderem, mandem esse episódio para quem vocês conhecem, que curte essa temporada de premiações, que ajuda muito o Sessão A6 a alcançar mais pessoas. Vamos ficando por aqui, nos encontramos daqui a 15 dias com nossa programação normal, tá bom? Um beijo enorme e até mais.
Valeu pessoal, até a próxima.